senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também nós fazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade, estamos em todas elas, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz que vai nos encontrar. E também estamos no YouTube, sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. Além de todos os episódios do nosso programa, tem também conteúdo exclusivo em vídeo, vale a pena dar uma olhada no material que a gente produz por lá. E hoje a nossa reflexão é sobre gestão, mas olhando por um aspecto bem específico, a gestão familiar. Muito se fala sobre as empresas familiares, em especial sobre particularidades e características negativas que tais empresas possuem na sua estruturação e na maneira como tomam decisões e conduzem os seus negócios. No meio profissional, em especial entre gestores, executivos, administradores, quando se pensa em gestão familiar, os olhares costumam ser de preocupação. Mas afinal, qual é o problema das empresas familiares e por que, eventualmente, falar sobre uma gestão familiar tende a gerar essa certa preocupação? Será que as empresas ditas familiares possuem uma desvantagem competitiva que é inerente à sua própria essência? Será que elas podem representar uma espécie de classe, entre aspas, mais baixa no que diz respeito a modelos de gestão e de inovação? E será que esse fenômeno é exclusivamente brasileiro? Será que ele não se repete em outros lugares? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender dois pontos. Primeiro, grande parte das empresas nasce como uma empresa familiar. Tirando as iniciativas que são concebidas por investidores profissionais ou dentro de outras organizações já estruturadas, quando, por exemplo, um grande grupo usa seus próprios recursos para iniciar um novo negócio, tirando nesses casos, os empreendimentos costumam nascer como negócios familiares. Afinal de contas, quando o empreendedor está começando com poucos recursos e quase sempre nenhuma estruturação formal, o núcleo familiar costuma ser o primeiro ponto de apoio, o mais próximo e quase sempre o único disponível. Micro e pequenas empresas acabam se mantendo com a estrutura familiar no comando por muito tempo, quase sempre pela incapacidade de contratar profissionais qualificados de fora. Incapacidade que eu digo pela perspectiva financeira, de não ter condição de contratar outros profissionais. Em outros casos, quando a empresa cresce, a decisão por profissionalizar o time executivo e as lideranças, trazendo profissionais do mercado, ou manter apenas membros da família em posições estratégicas e de comando, já não depende dos recursos disponíveis, mas sim da própria visão que os fundadores possuem do negócio. Claro que o entendimento macro sobre o que é uma empresa familiar é muito mais amplo do que o entendimento que nós temos aqui. Mesmo companhias de capital aberto, por exemplo, podem ser consideradas empresas familiares. Basta que os membros de uma mesma família detenham mais de 20% das ações dessa companhia. Portanto, a gente pode ter empresas familiares em todos os níveis e setores. Vamos dar uma olhada aqui na realidade brasileira. Tem um relatório da consultoria KPMG, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que aponta que 90% das empresas instaladas no Brasil têm perfil familiar. Elas respondem por mais da metade do PIB e empregam 75% da mão de obra brasileira. Falando especificamente sobre o PIB, sobre o Produto Interno Bruto, também com dados do IBGE, as empresas familiares respondem por 65% do PIB nacional. É bastante coisa. Essa constatação é similar ao que a gente encontra a nível global. De acordo com um levantamento conduzido pela Universidade St. Gallen, as empresas familiares incluídas no Índice de Empresas Familiares de 2023 geraram 8,02 trilhões em receita, um aumento inclusive de 10% em relação ao índice anterior. E se o Fundo Monetário Internacional diz que a economia global cresceu em 2023 2,7%, isso colocaria as empresas familiares com uma taxa de crescimento de mais que o dobro do que foi o crescimento da economia global. Portanto, você tem empresas familiares gigantescas que movimentam muito dinheiro e que, como eu disse, não ficam restritas apenas a empresas locais de natureza mais regional. Mas então, qual é o desconforto gerado quando se fala em empresas familiares? É claro que quando a gente pega esses números e olha para algumas das maiores organizações do planeta que são classificadas como familiares, isso está longe, está muito distante dos problemas gerenciais e de relacionamentos que normalmente associamos a esse modelo de gestão. A preocupação dos profissionais brasileiros com as empresas familiares tem relação com muitos tópicos que já tratamos aqui em episódios passados. Uma gestão confusa, a mistura entre questões pessoais e questões profissionais, poucas oportunidades de crescimento, um entendimento quase feudal dos negócios e o despreparo absurdo do corpo gerencial e diretivo, além de uma mesquinheza padrão, um comportamento e um tratamento rasteiro dado ao negócio como um todo, sem falar na politicagem familiar, que acaba sendo um forte vetor esse que acaba orientando boa parte das decisões importantes. Em outros episódios do Talk to Biz, quando eu falei sobre a dimensão política das empresas, por exemplo, ou sobre modelos de gestão à brasileira, sobre produtividade, e tudo isso está associado a essa compreensão medieval de como uma estrutura produtiva deve funcionar, logo como um negócio se desenvolve, como os processos são estabelecidos e como as decisões são tomadas. Portanto, a gente já falou aqui em muitos episódios do nosso programa sobre questões que são problemas ali crônicos, em especial nas empresas familiares, mas que não se restringem a empresas familiares. Eu já estive em muitas conversas onde, quando se menciona o termo empresa familiar, o pensamento que se tem, a percepção que se tem é pejorativa, é quase que uma ofensa. Mas na verdade, se a gente pensar em algumas gigantes como Samsung, Novartis, Roche, Walmart, Volkswagen e outras, elas também acabam sendo enquadradas como companhias de controle familiar, mas é claro que você não faz esse mesmo tipo de associação. E daí a gente já pode ter uma diferença entre o controle familiar, ou seja, a família decide em última instância o caminho a ser seguido, porque detém ali o controle da maior parcela das ações, e a gestão familiar, a família ocupa praticamente todas as posições de liderança e interfere diretamente no dia a dia da organização. E talvez esse seja o principal problema. Ninguém duvida da capacidade a nível de gestão, agilidade e inovação de algumas das empresas gigantes e globais que eu citei aqui. Mas quando a gente fala em empresas familiares por uma perspectiva mais local, mais micro, o que encontramos são organizações mal formatadas, despreparadas, amadoras de uma forma geral, onde as questões interpessoais e emocionais, além das disputas internas entre os membros da própria família, acabam sendo a força propulsora de tudo aquilo que acontece e, óbvio, também daquilo que deixa de acontecer dentro da empresa. Não por acaso que esse assunto é tão interessante para escritores, para roteiristas, porque as disputas familiares pelo poder acabam sendo mais dramáticas, né? E captando mais da nossa atenção do que as disputas entre homens de negócios super polidos e profissionais. Quando os laços familiares estão em jogo, tudo se torna mais visceral E é por isso que esse tema é tão explorado em novelas, seriados, em filmes, etc. Imagine se Steve Jobs tivesse sido expulso da Apple por um irmão ou por um membro da família e não por um board profissional. Certamente o nível de drama seria muito maior nessa história toda. E aí um ponto que é importante de se destacar é que esses aspectos negativos das empresas familiares que eu coloquei por aqui não são, na verdade, causados necessariamente pela família ou não ficam restritos, como eu já disse, a empresas de gestão familiar. Na prática, a gente está falando de problemas gerenciais que são mais comuns, possuem maior incidência em países de cultura latina, onde as relações interpessoais têm maior peso que a competência e a avaliação técnica na tomada de decisão. E no Brasil, como a gente já viu em outros programas, essa é uma questão recorrente. Mesmo em empresas não necessariamente familiares, esse tipo de vício continua. Quem nunca ouviu a frase "aos amigos tudo, aos adversários o rigor da lei"? Por isso, por aqui, acaba prevalecendo uma gestão orientada à manutenção de grupos, de interesses, de políticas, de privilégios e de relações de confiança, muito mais do que uma gestão orientada a resultados. Inclusive, a gente pega aqui muitos vícios também que vêm da esfera pública e da classe política como um todo, o que é péssimo, é mais um elemento negativo na gestão à brasileira, mas é claro que esse é um tema para um outro episódio, para um próximo episódio do Talk to Biz. Portanto, a empresa familiar, no sentido contextualizado brasileiro, como eu estou colocando aqui, não é tão pior do que as outras empresas ditas profissionais, mas que possuem vícios gerenciais semelhantes. A grande questão é que a empresa familiar torna tudo isso mais explícito e mais evidente. Outros tipos de empresa certamente vão tentar disfarçar, ali travestindo de competência ou com alguma camada de meritocracia, os acordos e conluios que são estabelecidos por afinidade para agradar a patota ou para manter interesses diversos que quase sempre se associam a algum tipo de status ou vantagem que um grupo tem, mesmo que seja uma vantagem subjetiva, uma vantagem apenas de percepção de poder, por um grupo se manter mais próximo da linha de comando ou mais próximo das pessoas que mandam, por exemplo. Na empresa familiar, a priori, não se depende desse tipo de disfarce. A esposa vira vice-presidente financeira, o primo babaca vira gestor de unidade, a sobrinha idiota faz estágio só para bisbilhotar e vigiar a galera do operacional, e a amante do dono acaba assumindo uma sucursal fora da cidade só para não ficar evidente o desconforto. Aquela estagiária que se envolveu com o tio do fulano vai acabar virando diretora, o personal trainer do fundador vira gerente de projeto e o cunhado, totalmente acéfalo, acaba comandando o departamento de marketing. Tudo fica muito explícito e ninguém precisa dar satisfação, porque os laços ali de hereditariedade, de algum nível de parentesco, são o suficiente para explicar as decisões que são tomadas. Nada disso seria um grave problema se a organização permanecesse orientada a resultado, mas nós sabemos que não é isso exatamente que acontece. Steve Race, um antigo executivo da Sony, responsável inclusive pelo lançamento do primeiro PlayStation em solo norte-americano, ali no início dos anos 90, teria dito uma frase que resume bem esse tipo de situação. Numa conversa com outros executivos, ele teria reclamado da posição de executivos ocidentais dentro de empresas japonesas. E ele teria dito algo mais ou menos assim: empresas japonesas, você já sabe como é que funciona. Ou você sai de uma vagina japonesa, ou você entra em uma vagina japonesa. Na prática, o que ele queria dizer é que todas as decisões importantes eram tomadas por membros da família. Portanto, ou você tinha nascido como um membro da família, ou você daria um jeito para se tornar um membro da família e assim gozar de todas as benesses e todas as prerrogativas, daí a sua piadinha. Agora é importante notar que tais características, em especial em território brasileiro, têm uma forte influência da nossa história fazendeira e coronelista, não muito diferente de questões feudais, por exemplo, da Europa e do Japão. Temática essa que já foi também tratada aqui em episódios mais antigos do Talk to Biz. A diferença é que corporações gigantes, em geral, profissionalizam a gestão e mantêm o controle, capacitando a empresa a se manter competitiva e saudável. Por aqui, em geral, o que vemos são grupos familiares que canibalizam a empresa e, pela sua própria incompetência, tiram todo e qualquer dinamismo ou capacidade de inovação dos negócios que gerenciam. Portanto, não dá para comparar grandes grupos familiares japoneses ou as coalizões de empresas que se formaram por lá, os chamados keiretsus, com o que a gente enxerga por aqui quando a gente fala de empresa familiar, porque aí a gente está falando realmente de realidades totalmente diferentes. As reclamações do Steve Race, da Sony, tinham muito mais a ver com o fato de quem é de fora, não ter tanta participação e tanta capacidade de tomada de decisão, mas não que a empresa em si não funcionasse da maneira que tem de funcionar. Quando a gente fala de empresas familiares por aqui, aí a gente está falando de pessoas despreparadas interferindo na maneira como o negócio deve ser conduzido. E aí a gente já sabe, né, a politicagem familiar acaba falando mais alto, as pessoas não se preparam porque acreditam que a hereditariedade já é mais do que suficiente, decisões importantes são tomadas no almoço de domingo por pessoas que não conhecem o dia a dia da organização e, como resultado, o potencial do negócio acaba sendo desperdiçado. E é por isso que nos meios, nos círculos profissionais, quando se fala em empresas familiares, como eu disse, o clima tende a ser de preocupação. Portanto, se a gente reunir todos esses problemas que nós listamos aqui em uma série de episódios, a gente falou sobre questões da gestão à brasileira, todos eles são potencializados, são catapultados quando a gente fala de uma gestão familiar. Agora, essas características da gestão familiar, elas estão presentes em praticamente todas as outras empresas. Primeiro que as empresas familiares já são a esmagadora maioria, mas naquelas poucas que não se enquadram exatamente como empresas familiares, os mesmos vícios acabam sendo encontrados. Portanto, a gente pode encerrar essa reflexão de hoje com duas questões, uma boa e uma má, né? Aquela história da boa notícia e da má notícia. A boa notícia é que o fato da empresa se enquadrar como uma organização familiar não necessariamente a coloca em situação de desvantagem. Como nós vimos, uma parcela considerável de grandes grupos globais são grupos familiares. Agora, a má notícia para nós brasileiros é que a nossa incompetência crônica e o amadorismo com o qual lidamos com quase tudo à nossa volta não tem relação com famílias estarem ou não no comando, mas sim com outros aspectos que estão entranhados na nossa cultura. Por isso mesmo, pouca diferença faz termos empresas de constituição mais ou menos familiar na sua essência, já que é bem mais provável que elas cometam erros semelhantes. Procure reparar como esses vícios são os mesmos. Os grupos familiares apenas não costumam fazer qualquer questão de esconder a sua própria incompetência. E é por isso que, se há algum tipo de disfarce em outros tipos de organização, nas empresas familiares, tudo isso é jogado diretamente na nossa cara. E isso tudo é uma lástima. Por quê? Nossos vícios gerenciais e o nosso despreparo na condução de projetos criam um prejuízo absolutamente incalculável para a nossa economia, para a nossa sociedade. Quando eu falo incalculável, não é força de expressão. É impossível calcular o tamanho de desperdício e o quanto de oportunidades são jogadas pelo ralo quando a gente gerencia mal quase todos os aspectos da nossa economia. Todos nós pagamos essa conta, mesmo quem não é convidado para o almoço de domingo. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram e também no Threads. O nosso programa, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. E nos principais aplicativos de podcast da atualidade você nos encontra. Basta buscar por Talk, o número 2 e Bis, que você vai nos encontrar. É claro que você pode ir direto na fonte talktobis.com ou talktobis.com.br. Sempre fica o meu convite para que conheçam também o nosso canal no YouTube. E por fim, fica aquele meu pedido: se você acompanha o nosso conteúdo, ele agrega valor ao seu dia a dia, aos seus estudos, à sua tomada de decisão, compartilhe. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando conteúdo qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.